Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler os três primeiros versículos, onde o Senhor diz assim. Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, lamalamaxeia, suribicanda, lamaicanda, lamaia, seremicunda, lobicanda, las. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, peço a Ti, meu Senhor. Glorifico o Teu nome agora, Senhor, nesta ministração, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, e canda, e astreia, sou, ricalamanastre, churbi, e canda, labarraia, surianda, e canda, lastre. Senhor, eu rogo a Ti, usa, Senhor, a minha vida agora, Senhor. Usa os meus lábios, Altíssimo, para proclamar o Teu poder agora, Senhor. Fala a tua igreja, Senhor. Fala a este povo, Senhor. Fala, Senhor, da glória, Pai, com poder, conforme, Senhor, é a tua característica, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, unge minha mente, unge o meu coração, Senhor, unge os meus ouvidos, Senhor, unge os meus lábios agora, para eu proclamar, Senhor, mais uma vez, Senhor, a tua glória, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, que toda barreira e todo impedimento, Senhor, que toda preocupação, Senhor, da glória e ansiedade, Senhor da glória, seja quebrado agora em nome de Jesus, para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz, Senhor, que fala através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre. Irmãos, você sabe muito bem, né, que o livro do profeta Isaías foi o profeta que profetizou Jesus com maior intensidade e maior clareza no Antigo Testamento, né? Embora todos os livros da Bíblia contenham Jesus, profetizem sobre Jesus, nós vemos Isaías profetizando de uma forma assim muito simples e muito clara a respeito daquilo que seria Jesus. Parece que, né, se nós pegarmos, né, os evangelhos, tudo aquilo que Jesus falou e tudo aquilo que aconteceu com Jesus, e confrontarmos com o livro de Isaías, nós vamos encontrar ali tremendos detalhes que Isaías profetizou a respeito do Senhor. E essa é mais uma profecia que Jesus, né, que Deus apresentava através de um homem a respeito de Jesus. Né? Embora sejam palavras maravilhosas, né, para um homem, né, se identificar e receber, a palavra ela é clara e nítida, que fala a respeito de Jesus, né, profetizando aquilo que aconteceria com Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, né? Aos angustiados, aos tristes, aos amargurados, né? E nós vemos, irmãos, quando Jesus veio à Terra, quando Jesus se manifestou como homem, se nós pegarmos os relatos dos evangelhos, nós vamos ver muitos milagres que Jesus fez. Tremendos milagres que Jesus fez. Jesus curou cegos, paralíticos, né? Jesus curou doenças incuráveis, Jesus ele ressuscitou mortos, Jesus expulsou demônios que traziam doenças, Jesus expulsou demônios, né, que faziam com que homens, né, virassem animais. Jesus manifestou o poder de Deus de forma tremenda neste mundo, trazendo alívio e socorro a essas pessoas que estavam ali necessitadas do poder de Deus. Estavam ali, né, carentes de uma obra que trouxesse ali restauração para essas vidas. E é óbvio que Jesus fez tudo isso porque as pessoas se achegavam a Ele e buscavam socorro e buscavam ajuda, né, para que as suas necessidades fossem supridas pelo Senhor. Conforme o Senhor diz, Ele não rejeita ninguém que se apresenta, né, que vai até a presença dEle para pedir ali ajuda, para pedir socorro com fé. Quantas vezes Jesus disse às pessoas ali que foram curadas, depois que houve a cura, ele disse assim: a tua fé te salvou. A tua fé motivou que isso acontecesse. A tua fé fez com que isso acontecesse. Diversas vezes na Bíblia, depois que o milagre aconteceu, Jesus justificou que era por causa da fé. Por causa da fé da pessoa. Portanto, você não se canse de buscar. Portanto, você não se canse de se apresentar perante Deus para buscar a sua bênção, buscar aquilo que te perturba, buscar aquilo que você necessita, sabe? Porque o Senhor Deus, Ele tem poder e autoridade para fazer, e se existe algo que move o coração de Deus, é a fé, é a crença, né, de que todas as coisas podem acontecer, né, através, né, do poder de Deus, através, né, de um clamor, através de uma busca incessante daquilo que nós necessitamos. Um grande exemplo, e um trecho da palavra talvez seja assim, né, obviamente que os evangelhos contêm palavras maravilhosas, mas talvez um dos milagres que mais me chamou a atenção foi a cura do cego Bartimeu, né, que estava ali assentado, né, pedindo esmola, né, para sobreviver, não enxergava mais, né, e ele, né, ouviu uma multidão passando, né, aquele barulho todo, ele perguntou: o que está acontecendo, quem está passando aí? E falaram que era Jesus. E Bartimeu começou a clamar, a clamar, a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus passou por ele, Jesus foi embora. Jesus não iria curá-lo, mas ele continuou insistindo e falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas ao lado dele falaram para ele assim, né, pode ficar quieto, cale a boca, ele não te ouviu, ele não vai te curar. E aí, conforme essas pessoas, como essas pessoas falaram isso, depois que as pessoas falaram isso, ele começou a gritar mais forte, ele começou a clamar mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou e falou para as pessoas que estavam ao redor dele: tragam ele aqui. E aí falaram para ele: o mestre te chama. E a Bíblia diz que ele deu um salto, ele pulou, né? Ele estava assentado e ele pegou a capa dele que protegia do sol, da chuva, e jogou fora, jogou, né, ao seu redor ali, porque ele sabia que não ia precisar mais daquilo. E ele foi até a presença de Jesus, e Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E ele falou assim: Senhor, mestre, que eu volte a ver. E Jesus falou: a sua fé te salvou. Como você pode ver, irmãos, aquele cego, ele não se deixou desmotivar pelas palavras de desânimo quando disseram para ele: olha, Jesus não vai te curar, ele já foi embora. Ele continuou clamando, ele continuou buscando, ele continuou ali apresentando diante de Deus a necessidade dele, porque ele sabia, ele não enxergava, mas ele sabia quem era Jesus. Ele não enxergava, mas ele tinha ouvido falar de Jesus, né? E tudo aquilo que nós já ouvimos falar de Jesus, tudo aquilo, né, que independentemente de nós vermos ou não, né, acontecendo, nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no poder do Senhor, né? Não vendo, somente ouvindo falar, nós cremos. Para, né, buscarmos o refrigério, buscarmos a ajuda que nós necessitamos, que nós necessitamos de Deus. Então você jamais perca a sua fé, você jamais se desanime com as coisas que estão ao seu redor, ao ponto de você deixar de clamar ao Senhor, porque em determinado momento o Senhor pode ouvir o seu clamor, né, que está acontecendo de forma diferente, de forma ardente, né, e parar e falar assim: não, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Quando nós, sabe, quando nós buscamos ao Senhor, independentemente das circunstâncias, quando nós clamamos ao Senhor independente das circunstâncias, coisas acontecem, irmãos. Pode acreditar nisso. Às vezes nós não vemos, mas o poder de Deus está se manifestando e está ali transformando histórias e transformando situações. Como eu falei para os irmãos, né, o Senhor fez muitos milagres. O Senhor fez inúmeros milagres, né? Mas, né, aquela cura que o Senhor fez do cego, dos cegos, dos leprosos, né, aquela pessoa que Jesus ressuscitou, aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, melhor dizendo, né, aquelas pessoas que Jesus expulsou demônios, né, de nada disso valeria, de nada disso, né, teria importância, ou de nada disso teria ali um efeito, né? Se Jesus não curasse a alma dessas pessoas, se Jesus não viesse para curar a alma, porque que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Que adiantaria aquele cego ser curado e perder a salvação? Que adiantaria aqueles leprosos, né? Aqueles leprosos serem curados e perderem a salvação? A grande cura, né? A grande cura é a cura da alma. A grande cura é a transformação do ser humano. A grande cura que Jesus fez foi, né, nós nos convertermos a Deus e entendermos, né, a palavra do Senhor e compreendermos que os valores desse mundo são extremamente passageiros, né, que os valores desse mundo, né, são coisas que um dia vão desaparecer na nossa vida e vai ficar somente a transformação que Jesus fez na nossa alma. Isso foi uma transformação, né? Foi uma transformação pequena. Foi uma transformação que não gerou efeito espiritual, né? Que importância isso tem para as nossas vidas? Né? Que importância isso tem? E hoje nós vemos, irmãos, hoje, se você olhar ao seu redor, né? Se você olhar ao seu redor, se você olhar os noticiários, se você ver aquilo que acontece com seus parentes, com seus vizinhos, né? Você vai compreender que as pessoas hoje são infelizes. As pessoas são infelizes, né? Independentemente do sucesso que essas pessoas têm, independentemente do dinheiro que essas pessoas têm, as pessoas são infelizes. Estão infelizes. Isso tudo está cada vez mais acontecendo, porque simplesmente existe um motivo. Né? As pessoas estão cada vez mais se perdendo, né, por conta, né, da frieza espiritual que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas se afastam de Deus, As pessoas se afastam do Senhor e a consequência vem. As pessoas se afastam de Deus e o resultado desse afastamento, né, é a destruição da alma. É a destruição do caráter espiritual, que é perfeito. Né? O espírito de vida que está em nós é perfeito. Pertence a Deus, vem de Deus, é a imagem de Deus, semelhança de Deus. Né? Mas a alma, ela é corrompida e se torna amargurada, triste, depressiva, por conta da falta de Deus. Por conta da falta do poder de Jesus manifesto aqui através dessa palavra, quando Isaías profetizou, né? Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação ao cativo e pôr em liberdade os algemados. Bem, tudo isso são as questões espirituais. É que Jesus veio para trazer, que Jesus veio para fazer, veio para executar, que Jesus veio para transformar, né, e fazer acontecer nas nossas vidas. E os milagres que Jesus fez foi por conta, né, simplesmente da busca, simplesmente para você entender que as coisas de Deus acontecem neste mundo e vão continuar acontecendo, para você entender que Deus faz milagres, que Deus cura, que Deus liberta, mas tudo isso não tem sentido se o grande objetivo de Deus, né, quando enviou Jesus, não for cumprido, não for atingido, não for atingido nas nossas vidas, né? É interessante porque Jesus, ele falou muitas palavras, mas muitas palavras, e ele disse assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para a sua alma. Vocês acharão descanso para a sua alma. Eu sempre falo, né, eu sempre abordo, sempre não, algumas vezes eu abordo questões extremamente espirituais a respeito da alma, né, porque a alma é a personalidade, os sentimentos, né, e quantas vezes eu tenho falado e tenho abordado aqui nas ministrações que as pessoas, elas estão sendo escravizadas, embora já tenham conhecido Jesus, estão sendo escravizadas pelos seus sentimentos. Sentimentos estão dominando as pessoas. Sentimentos estão influenciando as pessoas de forma excessiva, de forma corrosiva. E as pessoas, quando se deixam dominar pelos seus sentimentos, elas agem de forma estabanada, elas agem de forma muitas vezes terrível, e gerando consequências espirituais muito maiores do que as suas atitudes, porque estão indo contra absolutamente aquilo que Jesus falou. E nós, sabe, devemos estar atentos, porque todos nós temos necessidades espirituais, todos nós temos necessidades, né, materiais nesse mundo, e nós devemos buscar, né, a solução dessas necessidades para as nossas vidas. Devemos buscar, sim, e clamar ao Senhor para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor, né, resolva os nossos problemas. Né? Mas nós não devemos perder de vista, né, que a nossa alma, ela tem que ser curada muito mais do que as nossas necessidades, né, que, né, fazem com que nós tomemos atitudes nesse mundo. Se a nossa alma for curada, nós vamos tomar atitudes melhores, com mais qualidade, mais correto. Vamos tomar atitudes mais corretas. E se a nossa alma for curada, nós não vamos orar e nós vamos saber, entender e compreender tudo aquilo que está acontecendo conosco, para que nós não pequemos com as nossas palavras, para que nós não pequemos com as nossas atitudes, para que nós não entristeçamos o coração de Deus, para que não soframos as consequências por termos entristecido o coração de Deus. E as pessoas invertem as coisas, e elas acham, que as coisas que, são materiais, são necessárias para que ela viva bem, para que ela viva melhor neste mundo, quando, na verdade, ela vai adquirir essas coisas materiais e vai continuar sendo triste, amargurada, e vai continuar tendo dificuldades e lutando contra si mesmo de forma terrível e de forma louca, não chegando a lugar nenhum, se ela não lançar sobre Jesus as suas ansiedades, se ela não lançar sobre Jesus aquilo que oprime as suas vidas, para que Jesus possa fazer aquilo que ele veio fazer neste mundo, que é nos libertar, que é tirar o nosso cativeiro, que é nos dar a vitória. O apóstolo Paulo, certa vez ele falou na sua palavra assim: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória? A vitória da morte foi cessada, a morte foi derrotada pela morte, do Cordeiro de Deus. A morte, ela foi eliminada, da nossa vida pela morte do Cordeiro de Deus, que trouxe vida e vida em abundância, E nós, devemos cumprir a palavra de Deus. Certa vez Jesus disse assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E obviamente que beber, ter sede de Deus e beber, beber da água viva que Jesus, tanto proclamou na sua palavra, é um fundamento espiritual. Beber da água de Jesus, para que nós possamos ser verdadeiramente, saciados pelo Senhor. Saciados por Deus. Estava aqui louvando ao Senhor, adorando a Deus, e eu me senti saciado pelo Senhor. Eu me senti saciado, por poder ter oferecido ao Senhor algo verdadeiro, e a resposta de Deus vem. Eu tinha um anseio de entregar adoração ao Senhor. Eu tinha um anseio de sentir a presença do Senhor durante o louvor, e a sede, e esse anseio, foi suprido pelo Senhor, O Senhor veio e deu suprimento, E assim, quando nós oramos, no momento de luta, dificuldade, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor vem com suprimento para nos dar força, para que nós possamos nos levantar e caminhar, caminhar no nosso dia a dia, que é tão difícil e tão terrível. O homem, ele precisa ter grandes experiências com Deus, para que a sua fé se mantenha, no nível que Deus deseja. Nós temos que nos esforçar por isso, e eu dou um grande exemplo, para as pessoas. Eu abomino, irmãos, eu penso que Deus abomina muito mais. Eu sou homem, erro, e clamo a Deus por misericórdia, mas, se tem uma coisa que é terrível no meio evangélico, é que as pessoas não oram com fé, oram poucos minutos, achando que a oração, né, de poucos minutos vai ter algum efeito espiritual para a sua vida, né? As pessoas rezam, na verdade, né? As pessoas rezam muito, né? Reza são palavras repetitivas que não chega na presença de Deus nunca, porque são palavras repetitivas, são faladas como um papagaio, né? E não chegam ao coração de Deus nunca. E nós devemos, né, oferecer a Deus muito mais do que poucos minutos da nossa vida, né? E eu sugiro que você, sabe, quando você acordar de madrugada e o Espírito Santo de Deus faz essa obra, te acorda de madrugada, que você, mesmo deitado, comece a falar com Deus, né? Deus não se importa se você está de pé, se você está sentado, se você está deitado. O que importa é que você busque a Deus como Deus deseja, como Deus quer. Né? O que importa é que você cumpra a vontade do Senhor, fazendo aquilo que é importante para Deus. Venha. Jesus falou, venha quem tem sede. Quem não tem sede, não vai. Não vai conseguir. Vai morrer desidratado. Quem não tem sede, não vai se chegar até a presença de Deus como Deus deseja. Sabe? As pessoas, elas precisam olhar para a sua alma e controlar a sua alma ao ponto de que a sua alma seja completamente dominada pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser, sim, escravos de Deus. Servo significa escravo, né, irmão? Servo obedece. Servo cumpre a palavra do seu Senhor. Né? Você tem o prazer e a alegria de falar, Jesus é o dono da minha vida. Você tem o prazer e a alegria de falar isso, Jesus é o dono da minha vida. Só que o dono comanda, o dono ordena e o servo obedece. Só que o dono faz o que ele quer com aquilo que é seu. O dono faz aquilo que ele quer, porque é dele. Ele faz o que ele bem entende, porque é dele. Quantas pessoas falam da boca para fora? Falam da boca para fora? Palavras que deveriam ter uma grande influência espiritual sobre a sua vida, mas falam que nem papagaio. Que nem papagaio. Né? Eu lembro quando eu morava em São Paulo, a gente tinha um cachorro que chamava Bob. E minha casa dava de fundo com outra casa, assim, né? Então, era a minha casa. Tinha a frente dela, o fundo dava para outra casa, que dava frente para outra rua. E tinha um papagaio, né, num vizinho assim do lado, assim do fundo. Né, não era bem do lado, mas era, não era bem em frente, mas era do lado. E eu chamava o Bob lá, de repente o papagaio, ó. Bob! Bob! Né? E ele, obviamente que ele estava ali, né, falando, né, aquilo que obviamente ele ouviu e repetia, e repetia, e repetia, e repetia, e repetia. Sem sentido nenhum para ele, ele não sabia nem que estava chamando o cachorro. Né? E nós, sabe, e nós devemos prestar atenção em cada palavra que nós falamos para Deus. Assim como nós, quando louvamos a Deus, devemos prestar atenção em cada palavra que nós estamos oferecendo a Deus durante o louvor. Cada palavra, cada frase, só vai ter um sentido para Deus se você a compreender e estiver falando com o seu coração ao Senhor. Tanto durante o louvor, quanto durante a sua oração. Só tem sentido para Deus se o teu coração estiver falando aquilo que a sua boca está falando. Nós, sabe, precisamos nos doutrinar dessa forma, porque Jesus veio para trocar a tristeza por alegria. Olha só o que ele falou, né? Eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Ou seja, Jesus veio tratar a alma, irmãos. Jesus veio tratar a alma. Né? E nós devemos estar abertos para que esse tratamento aconteça. Nós devemos estar disponíveis para que esse tratamento aconteça. Porque ele faz essa obra. Ninguém aqui, irmãos, ninguém nesta igreja ou neste mundo, né, vai conseguir a não ter lutas neste mundo. As lutas, elas fazem parte da nossa vida, mas elas devem ser superadas, né? Primeiro pelos nossos sentimentos, pela nossa fé, para que depois elas aconteçam, para que depois elas sejam superadas nesse mundo natural. Para Deus, tudo que você está passando é nada, pelo poder dele. Eu não estou falando que ele não se importa, né, com a dificuldade que você está enfrentando, mas para ele resolver o teu problema, basta um olhar dele. Basta uma ordem dele, né? Basta que o senhor chame o anjo dele lá, ou vem cá, anjo tal, vai lá e leva a bênção, né, do meu servo para minha serva, ou para minha serva. Basta que o Senhor deseje para que as coisas aconteçam. E para que as coisas aconteçam, lembre-se os exemplos bíblicos. Nós precisamos ter fé, acreditar e buscar. Acreditar e buscar para que as coisas desse mundo aconteçam. E para que você consiga praticar tudo isso. E para que as coisas de Deus aconteçam de forma efetiva na sua vida, você tem que tratar a sua alma. Você tem que controlar a sua alma. Porque Jesus já fez uma obra na cruz, e essa obra é direito seu. Todos aqueles que não reivindicam a obra de Deus na cruz sobre a sua vida vão ficar devendo e vão ficar sofrendo neste mundo. Né? Então, Jesus prometeu paz, ele vai te dar paz. Se você não tem paz, busque no Senhor e fale: Senhor, eu quero a tua paz. E não, irmãos amados, e a paz, né, é como, né, Jesus, ele curou diversas pessoas e as pessoas viram e testemunharam as curas e os milagres. Mas as bênçãos espirituais, as transformações da alma, elas são vistas e manifestas, né, não de forma instantânea, mas através das nossas atitudes. E aí as pessoas vão ver: poxa, né, fulano e fulana, ele era nervoso, ela era nervosa, fulano e fulano, perdia as estribeiras fácil, hoje é uma pessoa tão diferente, hoje é uma pessoa tão controlada, né, fulano e Beltrano, né, viviam tristes, amargurados, depressivos, hoje são pessoas felizes, alegres, que têm paz, né, esse é o testemunho da transformação que Deus faz, esse é o testemunho que as pessoas vão ver na sua vida, e as pessoas não vão ver isso da noite para o dia como uma cura instantânea. As pessoas vão ver essa transformação no seu dia a dia, para acreditar em quem você é, para acreditar que verdadeiramente Jesus curou a sua alma. Jesus curou a sua alma. Obviamente que existem remédios, né? Remédios psiquiátricos, né? Que atenuam determinados efeitos, né, da tristeza profunda, da amargura, da angústia, né, que atenuam, né, o efeito, né, da ansiedade, né, que hoje as pessoas são ansiosas, né, qualquer coisa as pessoas estão, né, tendo palpitações por causa da ansiedade, né. Então existem remédios que vão atenuar tudo isso, né? Mas se a pessoa parar de tomar o remédio, aquilo volta. E quando a pessoa toma o remédio, ela é anestesiada. É como se aquilo dormisse na sua vida. E a cura, na verdade, não existiu. A cura não existiu. Ela só... A doença da alma permanece, né, amortecida, dormindo na pessoa. Isso é muito comum quando você vê demônios. A pessoa, ela se converte e os demônios continuam lá. Mas ficam quietinhos, escondidos, agindo, mas escondidos. Agindo, né, mas não se manifestando, porque eles são, né, espertos, né, eles não são burros, né. E quantas vezes a pessoa, ela precisa tomar atitudes para que haja efetivamente uma libertação. E a primeira atitude é desejar, é querer e buscar, né. Eu sempre falo assim, uma pessoa endemoniada ser liberta, ela precisa querer. Porque se ela estiver satisfeita com os demônios que estão dentro dela, Deus não vai libertar. Ela não quer. Deus não invade. Deus age por motivação. E a grande motivação é a fé e a busca. É a oração. É apresentar diante de Deus as nossas causas para que elas sejam tratadas pelo nosso Senhor, pelo nosso Senhor. As pessoas, às vezes, ligam... O mundo espiritual, irmãos, ele não é algo completamente entendido pelas pessoas, a não ser pela revelação do Espírito, né, do Espírito Santo. Quantas vezes as pessoas acham que entregaram a sua vida a Jesus, começaram a frequentar uma igreja, estão completamente capacitadas e libertas, né, para prosseguir na sua vida, quando na verdade existem vínculos, existem situações que foram motivadas por atitudes no passado que enraizaram e que, né, Satanás recebeu autoridade espiritual para permanecer na pessoa, e ali isso só vai sair, essa libertação efetivamente só vai acontecer quando a pessoa tiver ali momentos de fé, entregue e busca, né, pelo Senhor. Tanto é que Jesus falou assim, é meio controverso determinadas coisas. Jesus falou assim, que um demônio quando sai de um corpo, ele anda por lugares áridos e desertos, e ele deseja voltar para onde ele estava. E a Bíblia diz que se ele volta e encontra a casa vazia, ele volta e volta com mais 7. E aí Jesus falou, e o estado daquela pessoa é muito pior do que era anteriormente. Por isso, né, se as pessoas não desejarem a libertação, né, é extremamente, né, irresponsável, né, a ministração da expulsão de demônios, porque vai ser pior para a vida, vai ser pior para a pessoa, né? E isso tudo, irmãos, tem que ser tratado na nossa vida, isso tudo tem que ser, né, conhecido da nossa vida, para que nós saibamos que a grande transformação da nossa vida vem com a nossa experiência com Deus. A nossa grande libertação vem pelo desejo de nos libertar, de sermos pessoas diferentes, que a nossa alma haja de forma diferente, né? E aí, né, tudo aquilo que influencia a sua vida, se houverem demônios, eles não resistirão ao poder de Deus, manifesta através das suas atitudes e haverá libertação. E haverá libertação. Portanto, irmãos, deixe-se corrigir pelo Senhor. Portanto, irmãos, sabe, deixe-se transformar pelo Senhor. Obedeça a Deus. Se Deus é o teu dono, eu vou dizer de novo, você obedece ao teu dono, porque aquele que não obedece ao seu dono é rebelde e será mandado para longe. E será mandado para longe. Qual é o dono que quer algo que não gera, que não faz aquilo que ele ordena, né? Então, nós, sabe, devemos procurar transformar as nossas vidas para que, né, Deus transforme a nossa história. E aí sim, você vai, né, se alegrar no Senhor. Você vai sentir sede de Deus, sede de adorar ao Senhor. Você vai buscar porque você tem sede. Você vai desejar porque você necessita. É algo imprescindível na sua vida como água, né? E aí você vai ver, quando você menos perceber, a sua vida está sendo movida pelo Espírito Santo de Deus. Não se esqueça que tudo que está na Bíblia é verdade. Não olhe para o mundo do jeito que ele está hoje, porque o mundo não quer Deus e se afasta de Deus, né? E está cada vez mais, né, sofrendo as consequências por isso. Você tem que ser diferente. Ser uma pessoa que segue a palavra do Senhor. Ser uma pessoa que honra a Deus com as suas atitudes. Porque um dia você vai receber a sua recompensa. Conforme Jesus disse no próprio Salmo, né, no próprio Isaías 61, ele disse assim: em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a recompensa e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem, reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Ou seja, conforme nós dissemos aqui, quem vir você, reconhecerá que você é do Senhor. Vamos orar agora, irmãos. Talvez você precise de um grande milagre aqui hoje. Deus pode fazer esse milagre. Mas eu penso que aquilo que Deus quer fazer esta manhã é curar a sua alma. É fazer com que, né, tudo aquilo que perturba a sua vida seja tratado e trabalhado pelo Senhor, para que você possa o quê? Ter efetivamente as coisas são de Deus na sua vida, né? E olha, irmãos, costume-se, sabe, a compreender e entender que Deus, ele não age como o mundo age, né? Comece a compreender e entender que você, né, que as tuas prioridades vão fazer com que as suas necessidades espirituais e materiais nesse mundo aconteçam. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então busque as coisas que são do alto, porque quando você faz isso, as coisas que são deste mundo acontecem naturalmente. É natural, irmãos. É natural. Está prometido por Deus. É natural. Isso acontece de forma natural. Então, procure, sabe, tratar as prioridades de Deus na sua vida para que a sua vida mude, para que a sua vida mude. Porque talvez você tenha errado o alvo até hoje. Talvez você tenha até hoje buscado de forma errada, priorizado na sua vida, né, de forma errada. Deus não quer que você não cuide da sua vida material. Afinal, Deus te deu e você tem responsabilidade para cuidar da sua casa, da sua família, dos seus bens. Você tem que cuidar bem, gerenciar bem. Tudo aquilo que Deus te deu, você tem que gerenciar bem. Inclusive, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem que gerenciar bem. Você tem que tratar a sua vida para que, sabe, tudo aquilo que Deus te deu seja alegria e paz, e não seja dor e tristeza. Filho de Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor Pai, o que transforma as nossas vidas e fala aos nossos corações e à nossa alma, Senhor. Vem curar, Senhor. Vem curar, Senhor, de toda a terra, Pai. Vem curar, Likalabanaia, Soribicanda, Labicanda, Labahaia, Soribicanda, Lobicanda, Labalabalabaxéia. Vem, Deus, em nome de Jesus, Senhor, transformar as vidas, Senhor. Dá mansidão aos corações, Senhor. Dá mansidão às almas, Senhor, da glória que estão aqui, Senhor. Ó Deus, dá sabedoria, entendimento, Senhor. E canda, ele canda, lamaias, trobicanda, lamaias. Serebicondo, lobicanda, lebicaias, sorebicanda, lebicaias. Ó Deus, exaltado e glorificado, Senhor. Vem soprar, Senhor, Pai. Vem soprar sobre o seu povo a tua bênção, Senhor. O teu poder mais uma vez, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor, de toda a terra, Pai, que pode sim, Senhor, nesta manhã, Senhor, mudar histórias, Senhor. Mudar as vidas, mudar o rumo das vidas. Tu és o Senhor, Pai, que pode sim, Senhor, de toda a terra, Pai, ó Deus, direcionar, Senhor. Mais uma vez, o teu povo, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu me levanto agora, Senhor, e vou contra o valente, Senhor. Porque eu vou em nome de Jesus para destruir o mal. Para destruir as barreiras. Eu me levanto agora, em nome de Jesus, para, Senhor da glória, expulsar, Senhor. Expulsar toda a influência das trevas. Expulsar, Senhor, de toda a terra, Pai, ou a frieza espiritual, expulsar a tristeza, a angústia, a ansiedade, Senhor, Pai, porque o teu povo é livre, teu povo, Senhor, de toda a terra, Pai, ou Senhor, teu povo, Senhor, tem paz, Senhor, ó Deus, eu determino e ordeno agora, que toda força oculta e que toda força do mal que age nas emoções e na alma, em nome de Jesus, eu ordeno agora, parta em retirada para a glória do Deus vivo. Saia de forma definitiva para a glória do Deus vivo e vá para onde o Senhor ordenar, para os lugares áridos, para os lugares desertos. Estas são as minhas ordens. Em nome de Jesus, para a glória do santo nome de Deus, para a glória do santo nome de Deus, meu Senhor, glorifica o teu santo nome nestas vidas, Senhor. Glorifica o teu santo nome, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Muda as histórias, Senhor. Muda as histórias, Senhor. Porque verdadeiramente tu podes fazer estas obras, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja e o teu povo, Senhor. Aleluia, graças a Deus.